Vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 22:11. Podemos ficar um minuto na presença dele apenas. Em silêncio. Tudo aquilo que ele está a falar. Tudo aquilo que nós estamos a sentir. Mesmo sentado, como se estivéssemos a louvá-lo e adorá-lo. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Feche o teu olho mesmo agora. Sente a presença dele. Ouve a voz dele. Ah, Senhor, o Senhor não precisa de nós para nada. Nós damos-te toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Apocalipse 22:11 diz assim: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então eu tinha preparado uma mensagem a partir desse versículo. Uma mensagem bonita. Uma mensagem bem estruturada. Uma mensagem com uma cópia para mim, outra cópia para o pessoal ali de trás, do som. Mas quando eu cheguei aqui nesta manhã, o Senhor falou de uma maneira muito clara comigo. E me disse: não vais pregar sobre nada disso. Vais falar para o meu povo voltar a estar prostrado diante de mim. Vais falar para o meu povo viver prostrado diante de mim. Então, que é com o coração prostrado que eu venho diante de vocês e venho partilhar esta palavra. Tal como diz o versículo 11, e esse versículo vem depois do anjo anunciar a João tudo aquilo que era a cidade santa, tudo aquilo que era, o que vai nos acontecer depois, quando fomos salvos. E ele começa a falar de várias maravilhas, começa a falar de como vai ser o céu, uma coisa maravilhosa, uma coisa fantástica. Mas no fim, então, ele diz: mas o injusto continua a fazer injustiça. Mas o sujo continua a sujar-se. Mas o justo continua a fazer justiça. E o santo continua a santificar-se. Então eu creio que aquilo que Deus está a nos falar hoje, Ele quer que nós continuamente andamos prostrado diante dEle. Que nós vivemos de uma maneira prostrada. E numa área que eu creio que Deus quer restaurar, estarmos prostrados, é na adoração. Sabe, irmãos, eu tenho feito um desafio agora que é ler a Bíblia desde o início. Estou a fazê-lo lendo a Bíblia em ordem cronológica. Comecei no início, Adão e Eva, né? E fui seguindo. Jó, Abraão, Isaac, Jacó. E agora estou no... quando o povo de Israel saiu do Egito. E sempre quando alguém adora o Senhor, 90% das vezes que alguém vai adorar ao Senhor, a Bíblia fala, e prostou-se e adorou. Sabe, irmãos, eu lembro a altura em que adorar era sinônimo de estarmos prostrados diante dele. Eu lembro da altura que antes de começar o culto nós estávamos prostrados diante dele. E Deus quer que nós vivemos uma adoração prostrada diante dele. Não uma adoração da boca para fora apenas. Não uma adoração apenas com o nosso interior, mas com tudo que somos, refletindo no nosso corpo aquilo que nós falamos. Nós vemos em... Não precisa abrir. Mas quando Jesus estava a ser tentado pelo diabo, Mateus 4, versículo 8 e 9, sabemos que o diabo é um anjo caído que prestava adoração no céu. Então, quando ele vai tentar Jesus, ele diz no versículo 8, 9, 4, 8 e 9, todos os reinos, toda a glória, tudo eu te darei, se prostrado me adorares. Então, o nosso coração tem que estar prostrado diante da soberania dele. O nosso louvor tem que estar prostrado diante da soberania dele. Vamos restaurar. Vamos viver uma adoração prostrada. Outra área que nós podemos nos prostrar diante dele, não apenas com o nosso corpo físico, mas com o nosso coração. Em Mateus capítulo 15, versos 8 e 9, Jesus diz assim. Por isso, o contexto todo. Por isso que Isaías falou que esse povo honra-me com seus lábios. Em vão me adora, porque o seu coração está longe de mim. Então, outra área que eu creio que devemos viver prostrados. Porque se nós separarmos o primeiro versículo em Apocalipse 22, 11... A santidade... Aquele que é santo, continue sendo santo. Tal como o pastor Jim dizia, alguns domingos, nós queremos terminar bem. Nós queremos terminar melhor. Então, O prostrar não é apenas um momento. O prostrar não é apenas num dia. Continuamente queremos viver prostrados. Então, a segunda área que nós podemos viver prostrados é com o nosso coração. Salmo 51, 17 diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e contrito, um coração arrependido. Muitas vezes nós podemos cometer o erro de viver um arrependimento intenso no começo da nossa caminhada. Mas nós, Deus quer que nós continuemos com o coração quebrantado, com o coração arrependido. Aquele que é santo, continue a santificar-se. Aquilo que é justo, continue a fazer justiça. Não podemos parar, precisamos continuar. Apocalipse 2:5, quando vai dizer que a igreja está mal porque ela deixou o primeiro amor, depois Jesus diz assim: pratica as primeiras obras. Então, tanto o Apocalipse 22:11 fala em continuarmos. Continuarmos a sermos, buscarmos santidade, continuarmos a sermos justos. Apocalipse 2:5 vai dizer: pratica as primeiras obras. E pratica, o que é pratica? Não é algo que fazemos uma vez, é algo que nós fazemos continuamente. O nosso arrependimento deve ser contínuo, irmãos. Nós devemos andar com o coração quebrantado, prostrado, mais prostrado. E hoje ele está prostrado. E amanhã ele está mais prostrado ainda. Em Apocalipse 22:14, Jesus diz o seguinte, que é Jesus a falar já ali: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós não lavamos as vestes quando nos convertemos e está bom. Não seremos bem-aventurados se lavamos as vestes, mas aqueles que lavam continuamente, lavam suas vestes, continuamente são purificados. E para nós termos um coração arrependido, nós precisamos lavar as nossas vestes. E para nós lavarmos as nossas vestes, nós precisamos nos despir diante dela. Sem segredos. Ele é soberano, sabe tudo. Ele está em todo lugar. Ele quer que nós nos apresentamos diante dele despidos. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, quando nós começamos, nós ficamos logo despidos. Mas Ele quer que nós continuemos a nos despir diante dEle. Continuemos a entrar com o coração quebrantado, quebrado, arrependido e arrependido. E o arrependimento, para ser algo não apenas verdadeiro, mas o arrependimento é algo que nós evoluímos. Devemos nos arrepender em novidade de vida. O arrependimento da altura da nossa conversão não chega. O arrependimento de ontem não chega. E Ele quer que nós, conforme vamos sendo santificados, aquilo que não era pecado ontem, aquilo que não era errado ontem, Ele pode nos revelar que Ele vai apertando o cerco e nós vamos nos santificando mais. Então, em vez de no passado termos um arrependimento mais genuíno e mais forte na conversão, nós entendemos que quanto mais caminhamos, mais o nosso arrependimento vai ser mais profundo, maior ainda, em mais santidade ainda. Devemos andar com o nosso coração prostrado, lavando as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Para aqueles que têm mais algum tempo na fé, a começar por mim, nós podemos analisar a nossa vida e pensar como que era o nosso quebrantamento, ou como nosso coração estava, como nossa vida estava prostrada no início de tudo. Como era o nosso arrependimento? Como era a nossa paixão? Como é que nós estávamos prostrados? E parece que na igreja do Senhor há dois grupos de pessoas. Aqueles que, conforme vão caminhando, vão se prostrando ainda mais, com mais intensidade, com mais força, com mais ânimo. Ou aqueles que olham para o início da caminhada e dizem, como era bom lá no início. Ai, como eu me prostrava. Ai, como que as coisas aconteciam. Ai, como as coisas eram boas. Quando nós nos prostrávamos no primeiro amor, prostrávamos com urgência. Você lembra-se do sentido de urgência, como se prostrava no início? Você lembra como rapidamente era a resposta? Ele quer restaurar a maneira que nós nos prostrávamos no primeiro amor. No primeiro amor, nós prostrávamos de uma maneira apaixonada. E qual é a característica de um apaixonado? Ele não faz nada em troca. O apaixonado faz porque está apaixonado. Ele não sabe aquilo que ele vai receber em troca e nem quer saber. Ele não quer saber quanto que aquilo vai custar, mas ele apenas faz. E Deus quer nos levar para um lugar onde nós nos prostramos apaixonados por Ele, de uma maneira intensa. Nós não queremos saber o que Ele vai nos dar. Tal como uma pessoa postou esses dias, eu não quero saber onde o meu ministério vai, eu não quero saber o que eu vou receber em troca, eu quero a Ele. Eu quero a intimidade com Ele. Esses dias eu ouvi uma pessoa até dizer, eu não estou preocupado se eu vou para o céu ou não, eu estou preocupado com aquilo que Ele vai me dizer quando olhar para mim. Eu estou preocupado com a opinião dEle, eu quero saber dEle. E quando nós nos prostramos dessa maneira, faz toda a diferença. Se abrirmos então Apocalipse, vamos abrir por favor Apocalipse capítulo 2. Pode ser a partir do verso 2. Diz assim. Antônio, pode ir subindo aqui, preparando-se, por favor. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentiroso. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Agora olha a partir daqui. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Estamos a falar em vivermos prostrados diante dele. Estamos a falar em restaurar uma maneira de viver prostrado diante dele. Quando Deus começou a falar isso comigo, a minha vida mudou. Quando eu vou partilhar uma palavra, meu coração está prostrado diante da soberania dele. Quando eu vou falar com alguém, meu coração está prostrado. Quando eu entro aqui na igreja, meu coração está prostrado. Quando eu abro a Bíblia em casa, meu coração está prostrado. Ele quer restaurar um lugar de adoração prostrada. Ele quer restaurar um lugar de se prostrado me adorares. Mas para nós restaurarmos esse lugar de prostrados no primeiro amor, muitas vezes quando falamos em primeiro amor, em restaurar o primeiro amor, em restaurar esse lugar, em restaurar essa paixão, em restaurar a intensidade. Quando pregamos e falamos nisso, nós apenas nos focamos no versículo 4 aqui, que diz, volta ao teu primeiro amor. Então, de uma maneira muito sentimental, nós falamos, ok, eu vou voltar ao primeiro amor. Eu vou voltar àquele lugar de paixão. Mas é mais do que um sentimento apenas. Vê o que Jesus fala à igreja depois que ele fala que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Essa é uma manhã de nós analisarmos, lembrarmos. Lembra-te. Se estás a viver prostrado. Lembra-te como era no início. Eu não estou a falar que estás a viver mal ou bem. Lembra-te o que era estar prostrado. O que é estar prostrado. E depois ele fala assim, arrepende-te. E depois ele fala assim, e começa a praticar. Viver em prática, constantemente, prostrado, e no primeiro amor, em intensidade, em arrependimento, dia após dia, em adoração prostrado, dia após dia, em novidade de vida, dia após dia, em urgência, em sentido de urgência, dia após dia. Vou repetir. Lembra-te, pois de onde caíste? Eu não quero dizer que caíste, mas hoje é uma manhã de analisarmos. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. E vive constantemente, constantemente a iniciar, constantemente. A palavra de Deus diz que nós somos transformados de glória em glória. A palavra de Deus diz que nós devemos renovar o nosso entendimento. E se formos à origem da palavra, vamos ver que é não apenas renovar uma vez, viver se renovando. Pratica. Vamos nos colocar em pé. E vamos terminar com o versículo que começamos. Quem é justo, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Fala para o meu povo. Foi o que eu ouvi do Senhor nesta manhã, irmãos. Fala para o meu povo. Viver prostrado. Fala para o meu povo. Viver prostrado. Lembra-te, pois. Analisa a tua vida agora. Analisa o teu coração. Sim, Deus. Nesta manhã nos apresentamos diante de Ti. Prostrados. Reconhecemos que Tu és o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de ser. Não queremos apenas prostrarmos com os nossos corpos e não com o nosso coração. Mas também não apenas queremos prostrarmos com o nosso coração, porque sabemos que o nosso corpo é um reflexo do nosso coração. Nós pedimos perdão nesta noite por toda a mornidão, pelas vezes que vivemos como se não fosse soberano. Por muitas vezes temos uma adoração sem temor, sem reverência, como se tudo pode, tudo vale, vale de qualquer maneira para o Senhor. Pedimos perdão, Deus, pela nossa demora. Se quando no início vivíamos prostrados, vivíamos como se tudo fosse urgente, a começar por mim, eu reconheço nesta manhã que hoje em dia muitas vezes vivemos como se tudo do Senhor pudesse esperar. Toda orientação do Espírito, todo mandamento. Nós pedimos perdão, Senhor. Ajuda-nos a continuarmos a fazer justiça até que o Senhor volte. Ajude-nos a continuar a buscar a santidade até que o Senhor volte. Aquilo que o Senhor nos revelou ontem, Senhor, não chega. Aquilo que o Senhor nos revelou na altura, quando não convertemos, não chega, Deus. Nós queremos mais. Nós queremos prostrar-se com mais entendimento. Nós queremos santificar-nos com mais entendimento. Nós queremos ter uma intensidade ainda maior do que antes. Nós prostramos, Senhor, com a nossa vida, com o nosso corpo e com o nosso coração. Em nome de Jesus.